Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo está a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João.
E também o coordenador da TVA, o Adriano Piecas. Seja bem-vindo, Adriano.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 88 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação do projeto que inclui as lactantes no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. No segundo bloco, a criação da Procuradoria Especial da Mulher no Parlamento. Na terceira parte do programa, a reforma da Previdência e as iniciativas para reconhecer cursos técnicos e parques de diversões como atividades essenciais. Vamos em frente. Então, um dos principais destaques da Assembleia Legislativa nesta última semana foi a aprovação de um projeto de lei que trata da vacinação contra a Covid-19. Que proposta é essa, Suelen?
Bom, João, essa proposta é do deputado João Amin, do PP, e foi aprovada por unanimidade na última quarta-feira, na sessão de quarta-feira, no plenário da Assembleia Legislativa. A proposta prevê, né, garante aí a inclusão das lactantes, as mamães que estão amamentando, no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19 aqui em Santa Catarina. É importante salientar que essa proposta passou pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana, logo na sequência passou pela Comissão de Finanças e a Comissão de Saúde manteve a sua reunião aberta também na quarta-feira de manhã, justamente para garantir que essa proposta fosse aprovada o quanto antes. O que aconteceu? Ela foi apreciada, tramitou com celeridade e foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia. Os deputados Neudi Sareta, Sargento Lima, Maurício Scudlark e o doutor Vicente Caro Preso, do PSDB, e também o Márcio Machado, do PL, comentaram e enfatizaram a importância dessa aprovação e, a partir daí, as mamães que estão amamentando, as lactantes, poderão ser vacinadas contra a Covid-19 antes daquela possibilidade por idade.
Durante a votação aqui no plenário da Assembleia Legislativa na quarta-feira, o deputado João Amin, que é o autor, ele se pronunciou na tribuna para defender essa proposta e trazer uma argumentação de que a vacinação das lactantes é uma forma importante ou a forma mais eficiente de se proteger os bebês. Isso porque não se tem um horizonte nem de curto nem de médio prazo de que os bebês possam ter vacina específica e também os bebês não podem usar máscara, né? Então, como muitas vezes quando a mulher que está amamentando toma vacina e os anticorpos gerados pela vacina passam pelo leite materno para o bebê, acaba sendo uma forma de proteger o filho dessa mulher, né? Então, na prática, é uma vacina que protege duas pessoas. Vamos ouvir o que disse o deputado João Amin sobre isso.
Não existe forma melhor de defender os menores de 2 anos contra o Covid-19, exceto pelo isolamento social e pelos anticorpos transmitidos pelo leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria também, da mesma maneira, reforça esse quesito. As crianças menores de 2 anos, elas não usam máscaras, pois correm o risco de se sufocar e não vão ser vacinadas nem a curto, nem a médio prazo. Nesse momento de Covid, 1.300 crianças até 1 ano morreram de Covid. De 1 a 4 anos, morreram 451 crianças e 308 crianças de 5 a 9 anos.
Bom, essa foi a palavra do deputado João Amin sobre a proposta aprovada aqui na Assembleia Legislativa e que já virou lei. Depois da aprovação na quarta-feira, o texto foi sancionado pelo governador na manhã da quinta-feira, dia 17 de junho, já garantindo a imediata aplicação dessa norma que inclui as lactantes nos grupos prioritários da vacinação contra a Covid-19. E a saúde também é tema de uma outra proposta que foi aprovada em plenário pelos deputados da Casa, uma matéria que cria o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia, que é uma proposta do deputado Kennedy Nunes, do PSD. Essa proposição, ela prevê a garantia de atenção integral às necessidades de saúde das pessoas que têm essa enfermidade, com prioridade para o diagnóstico precoce, para o atendimento multiprofissional e também acesso a medicamentos e tratamentos. Esse texto ele também determina, entre outras ações, que o governo deve promover ações de estímulo ao respeito às diferenças e à aceitação das pessoas que têm essa doença, que provoca dores em todo o corpo, que provoca uma série de desconfortos e traz muitas dificuldades para o dia a dia, para poder trabalhar, para poder desenvolver as atividades rotineiras. A proposta também assegura às pessoas que têm fibromialgia o atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, da mesma forma como ocorre com as pessoas com deficiência, que, por exemplo, uma agência bancária tem um atendimento prioritário, tem uma fila diferenciada, tem uma ordem de atendimento diferenciada. Essa proposta ainda precisa da sanção do governador do estado para virar lei aqui em Santa Catarina. E os deputados também aprovaram uma outra proposta relacionada à área da saúde, que diz respeito ao atendimento das pessoas obesas nas unidades de saúde pública. O que diz essa proposta, Adriano?
Então, João, se trata do projeto de lei 434 de 2019, do deputado Jair Mioto. E o projeto obriga que hospitais, clínicas e laboratórios da rede pública disponibilizem equipamentos adequados a pessoas com obesidade grave. Exemplos são cadeiras de rodas, aventais descartáveis, balanças e macas com largura mínima de 70 cm e altura máxima de 60 cm. De acordo com o deputado Jair Mioto, o autor da proposta, a iniciativa é uma maneira de melhorar o atendimento dos pacientes com obesidade grave, que nem sempre contam com equipamentos adequados. Além disso, segundo ele, a proposta visa colaborar também com o dia a dia dos profissionais de saúde. Agora o projeto segue para a sanção do governador Carlos Moisés, antes de virar lei.
Depois da votação, a gente conversou com o deputado Jair Mioto, que destacou justamente o quanto essa iniciativa pode ser benéfica, tanto para os pacientes, como também para os trabalhadores da saúde. Vamos ouvir o que disse o deputado Jair Mioto.
Vai ajudar a minimizar um pouco a situação difícil que passa muitas vezes nos hospitais, as pessoas com obesidade grave nível 3, e vai favorecer também os profissionais que trabalham, que atendem essas pessoas que são tão importantes aí na sociedade e precisam de um tratamento diferenciado.
Muito bem, e também na sessão ordinária da quarta-feira, os deputados aprovaram a admissibilidade da PEC da Inovação. Essa é uma proposta de emenda à Constituição de autoria do governo do estado que, na prática, ela atualiza o tratamento dado pela Constituição Estadual às atividades de ciência, tecnologia e inovação. O texto ele acaba incluindo na Constituição catarinense uma série de obrigações do governo estadual relacionada a essa área, como a de promover o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e a inovação, e também a obrigação de estimular a formação de parques e polos tecnológicos, além de apoiar a atuação de inventores independentes e a difusão de tecnologia. Com a aprovação da admissibilidade, agora essa mudança na Constituição segue para análise do mérito nas comissões permanentes da Casa. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da criação da Procuradoria Especial da Mulher aqui no Parlamento Catarinense. Então, e a Assembleia Legislativa vai contar com uma Procuradoria Especial da Mulher. Suelen, essa medida está prevista em um projeto de resolução que os deputados aprovaram nessa semana, né?
Exatamente, João. O projeto de resolução foi aprovado na sessão de terça-feira. Essa Procuradoria, ela vai receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência e discriminação contra a mulher. E outra atribuição dessa Procuradoria é a fiscalização e o acompanhamento de execuções de políticas públicas que o governo, enfim, que a própria Assembleia já aprovou e que elas estão em vigor e muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão de como que está o andamento, né, dessas políticas públicas, dessas legislações que nem sempre são respeitadas. A Procuradoria, ela também deverá construir parcerias com os municípios, enfim, com entidades nacionais e até internacionais nessa questão de políticas públicas voltadas para as mulheres. Durante a votação, São João, a proposta recebeu críticas dos deputados Gessé Lopes, do PSL, e também da deputada Ana Campagnolo, do PSL. De acordo com a deputada Ana, ela argumenta, na opinião dela, que a instalação da Procuradoria não seria necessária. Para ela, as funções previstas já estariam sendo desenvolvidas pelo Parlamento e até mesmo pela Escola do Legislativo.
A gente até separou um trechinho do momento que ela fez essa argumentação durante a sessão. Vamos ouvir.
Uma das atribuições da determinada Procuradoria da Mulher seria promover ações educativas e instrutivas voltadas ao combate ao preconceito, à discriminação contra a mulher, o que a nossa Escola do Legislativo já faz exaustivamente. E nós enviamos alguns requerimentos, pedidos de informação, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da Casa também, questionando se em algum momento as tarefas que esta nova Procuradoria se propõe a realizar estão sendo deixadas para trás. E não encontramos em nenhum momento, nenhum órgão, nenhuma parte da Assembleia Legislativa em falta com essas atribuições.
Esse novo órgão da Assembleia, João, será liderado por uma deputada, que será a deputada procuradora. Ela será eleita pelas integrantes da bancada feminina da Assembleia Legislativa para um mandato de 2 anos. Esse texto que cria a procuradoria aqui na Assembleia, que foi aprovado na sessão ordinária, foi elaborado pela mesa da Assembleia Legislativa, a gente chama de mesa diretora, a partir de uma solicitação da deputada Ada De Luca, aqui do MDB, da Assembleia Legislativa, e também uma sugestão construída aí com a deputada federal catarinense Carmen Zanotto, do Cidadania. A deputada Ada De Luca defendeu a matéria, defendeu o projeto de resolução e falou um pouquinho conosco.
Nós, deputadas da bancada feminina, entendemos que a procuradoria será fundamental, será um ponto de referência para muitas e muitas mulheres que precisam, que necessitam de ajuda urgente, premente. Já temos a estrutura que vai trabalhar juntamente com o Observatório da Violência contra a Mulher. Aliás, tanto a Procuradoria quanto o Observatório trabalharão juntos em defesa da proteção à mulher.
Então, essa foi a palavra da deputada Ada De Luca, que é também a coordenadora da bancada feminina aqui da Assembleia Legislativa. Como é um projeto de resolução, né, Suelen, esse projeto foi aprovado, uma proposta que diz respeito à organização interna da Assembleia Legislativa, não precisa ir para a sanção do governador, foi aprovado em plenário, então vai haver a implantação dessa Procuradoria Especial da Mulher aqui em Santa Catarina. Nesse trecho que a gente ouviu a deputada Ada De Luca falando, ela destacou a ideia de que a Procuradoria deve trabalhar em conjunto com o Observatório da Violência contra a Mulher, cujo trabalho envolve diversos órgãos públicos, diversos poderes do Estado, mas é liderado aqui pela Assembleia Legislativa. Inclusive, esse trabalho do Observatório é tema de uma campanha de comunicação da Assembleia Legislativa, né, Adriano?
Exato, João. Se trata da campanha intitulada Donas de Si, a qual começou a ser veiculada em emissoras de televisão, rádio, jornais e portais de internet do Estado no último domingo. Se trata de uma campanha publicitária sobre o Observatório Estadual da Violência contra a Mulher, o qual foi instalado aqui no Parlamento em março. Ao todo, são 3 peças publicitárias, protagonizadas por mulheres que sofreram algum tipo de agressão e superaram a violência. Também é uma espécie de convocação para que toda a sociedade participe da luta para acabar com os casos de violência de gênero. Cabe destacar que, além do problema, a campanha visa ainda mostrar exemplos de superação e exemplos de que há saídas. É importante lembrar ainda que, além da Assembleia, o Observatório conta com o apoio do Governo do Estado, o Ministério Público, a UFSC, a OAB, o Conselho Estadual de Direitos da Mulher e o Ministério Público de Contas. A campanha Donas de Si vai ao ar até o fim deste mês.
Tá bem, a gente pode então ouvir agora um desses anúncios da campanha que promove e divulga o trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher.
Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. E durante os meus 25 anos... novamente aconteceu. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca para dizer: nunca mais vai se repetir.
Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma.
E a prevenção e o combate à violência contra a mulher também é tema de um outro projeto de lei que avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, é o PL número 72 de 2021, de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, do MDB. É um projeto que foi aprovado na reunião dessa semana da Comissão de Segurança Pública, a proposta que cria o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina. É uma iniciativa inspirada em propostas já adotadas no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul, que prevê a integração de estabelecimentos públicos e privados, como farmácias ou bares, restaurantes, em uma iniciativa em que as mulheres possam, as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, possam buscar esses estabelecimentos para fazer uma denúncia, digamos assim, uma denúncia discreta, né? Já que muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica, ela não tem muito espaço para fazer uma ligação para a polícia sozinha, né? Ou para buscar fazer uma denúncia num espaço da Defensoria Pública ou numa delegacia de polícia. Então a ideia é que essa mulher busque, digamos assim, uma farmácia, que ela busque a farmácia e diga para o atendente sinal vermelho, ou então que ela mostre a palma da mão com um X pintado com batom, por exemplo, preferencialmente na cor vermelha, né? E a partir daí, a ideia é que o atendente da loja faça uma espécie de simulação de cadastro, pegue dados de telefone, endereço e nome da mulher e encaminhe essas informações imediatamente para a Polícia Militar de Santa Catarina para que o órgão de segurança tome as providências em relação a esse caso. A ideia também, na proposta da deputada Dirce Heiderscheid, é de que o governo do estado disponibilize na internet a lista dos estabelecimentos que participarem desse programa, caso ele venha a ser aprovado pelo parlamento e sancionado pelo governador do estado, virando lei em Santa Catarina. Essa proposta ela ainda passa pela Comissão de Direitos Humanos antes de seguir para a votação no plenário da casa. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca o início da discussão sobre a reforma da Previdência Estadual. Muito bem, e nessa semana a Assembleia Legislativa deu início aos debates sobre a reforma da Previdência Estadual, a Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina. Na terça e na quarta-feira, as bancadas aqui do Parlamento realizaram reuniões com representantes do governo do Estado, com o secretário-chefe da Casa Civil, o Heron Giordani, e também com o presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, o IPREV, o Marcelo Panosso Mendonça. Nessas reuniões, o chefe da Casa Civil e o presidente do IPREV apresentaram para as bancadas aqui do Parlamento as linhas gerais, os principais pontos da proposta de emenda à Constituição e do projeto de lei complementar que devem mudar regras e parâmetros da aposentadoria dos servidores públicos aqui do Estado. A ideia desses encontros era já deixar os deputados inteirados sobre o teor da proposta e já abrir um primeiro momento em que os parlamentares, em que os partidos podem fazer sugestões ao projeto, sugestões ao governo do Estado, antes mesmo da proposta ser enviada aqui para a Assembleia Legislativa. A expectativa é de que o projeto de lei complementar e a proposta de emenda à Constituição sejam encaminhados aqui para a Assembleia até o final do mês de junho. A ideia do governo do Estado é alterar questões como a idade mínima para aposentadoria. Vamos ouvir o que disse o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, sobre os objetivos do Poder Executivo com a reforma da Previdência.
A proposta, ela segue muito o modelo nacional, né? A emenda constitucional de 2019 remeteu aos estados a atribuição de fazer essa revisão. E ela se espelha muito no modelo nacional. Vai alterar a idade mínima, o tempo de contribuição, o limite de isenção, enfim, são vários pontos que serão discutidos a fim de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário.
A gente também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, que também participou dessas reuniões. Ele adiantou que a ideia da presidência é que essas duas propostas tramitem de maneira conjunta nas comissões relacionadas a essa temática, provavelmente a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A expectativa é de que essa medida permita que alguns debates não se repitam e, ao mesmo tempo, garanta um debate amplo, mas também célere dessa proposta, também com uma intenção de aprovar até o final do ano. Vamos ouvir o que disse o presidente da Assembleia.
Eu vou propor às comissões afetas, eu vou propor para que a gente tenha uma tramitação conjunta, para que não se estabeleça duas ou três vezes a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, em uma audiência pública, por exemplo, a gente consiga fazer os encaminhamentos afetos às três comissões que deverá tramitar esta matéria. Então, isso tudo vai dar agilidade à tramitação e, acima de tudo, também ter pronto, né, restabelecer a tentativa deste equilíbrio financeiro que hoje chega à casa de aproximadamente 5 bilhões de reais ano de déficit.
Bom, a gente sabe que essas reuniões dessa semana do governo do estado com os representantes da bancada foi apenas um pontapé inicial dessa discussão sobre a reforma da Previdência, que deve mobilizar os debates aqui na Assembleia Catarinense nos próximos meses. Outras propostas que também devem figurar na pauta do Parlamento nas próximas semanas dizem respeito ao reconhecimento de atividades como setores essenciais para a economia que devem operar livremente durante a situação de pandemia. Uma dessas propostas é do deputado Gessé Lopes e diz respeito à área da educação, né, Suelen?
Exatamente, João. Foi aprovado pelos membros da Comissão de Finanças essa semana o projeto do deputado Gessé Lopes, do PSL, que foi relatado pelo deputado Silvio Drevik, do PP, na comissão. E essa proposta reconhece os estabelecimentos de ensino profissionalizante e todos os cursos técnicos, assim como de idiomas também, como atividades essenciais por serem um elo essencial da corrente econômica. De acordo com a matéria, ficaria sob a responsabilidade da Secretaria Estadual da Educação, o órgão competente, determinar quais as medidas de segurança, as medidas sanitárias e epidemiológicas aplicáveis, garantindo que essas instituições educacionais, sejam técnicas, sejam profissionalizantes, continuem funcionando no período da pandemia da Covid-19. Foi aprovado pela Comissão de Finanças, portanto, deve ser apreciado pelos deputados em plenário nas próximas semanas.
E os deputados também devem votar em plenário uma outra proposição que diz respeito aos parques de diversões, né, Adriano?
Exato, João. Essa proposta também foi considerada essencial pelos deputados que integram a Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Se trata do projeto de lei 202 de 2020, do deputado Nisso Berlanda, o qual autoriza o funcionamento de parques e diversões durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto teve parecer favorável da deputada Ana Campagnolo, do PSL. Na ocasião, ela destacou que a intenção do autor é proteger o emprego e a renda de famílias que dependem direta e indiretamente do serviço, como trabalhadores dos parques e vendedores de comida e de bebida, por exemplo.
Muito bem, você pode acompanhar as novidades sobre a votação dessas e outras propostas pelos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no facebook.com/assembleasc, no Instagram e no Twitter, @assembleasc, e também você pode acompanhar o canal da Assembleia Legislativa no YouTube, youtube.com/assembleasc.
E você ainda pode interagir aqui com a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, receber no seu telefone as informações do Parlamento Catarinense, as leis que foram aprovadas, como está o andamento das questões da pandemia da Covid-19. Basta digitar a palavra SIM e enviar para o número de telefone 48 99960 1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a coordenadora da rádio, Suelen Costa, e com o coordenador da TVAL, Adriano Piegas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.